You're listening to ProCast. Yeah.
Here I am, you remain so mean. Eyes tired and I can sleep. Muscles withers to weakness. So sincere.
Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e eu já me enrolei todo, né?
Você não pensou na frase, fala a verdade.
É, não dá. É muita pressão em cima de mim, não dá.
Oi, eu sou a Camila, fundadora do fã-clube The Evergrey no Brasil.
Maravilha, olha só, Roy. Ah, não, peraí, tem o Roy ainda.
Ó, de novo, ó, você tá me cortando de novo.
É sempre assim, cara, é que você não significa nada pra mim.
É. Obrigado. Aqui é o Roy e eu só posso dizer que todas as minhas manhãs são iguais.
Ó, eu não sei se isso deveria ser algo mais...
Isso é uma coisa triste, cara.
Amanhã é de todo mundo, cara, que trabalha como funcionário público, sabe?
Você acorda, mija, toma banho e vai pro trabalho.
É, tem dia que você faz no automático, né? Um dia você acorda, toma, vai pro carro, mija e toma banho. Mas...
É, a ordem não importa.
Muito bem, Roy. Olha só quem estamos recebendo aqui hoje no broadcast.
Olha aí, essa aí é freak mesmo, hein?
Essa, não, a nossa freak da semana, primeiro que é uma freak, já começa aí. Temos uma mulher nesse estúdio, Roy.
Olha aí, pela primeira vez participando de verdade, né?
É, exatamente, cara. Que bonito, que bonito. Nosso estúdio agora tá com um cheirinho mais gostoso no ar, olha só.
O que você tá falando?
É, e pra surpresa, inclusive minha, né? É fundadora do fã-clube da banda mais deprê da face da Terra, né,
cara? Ai, que horror. Não é tão deprê assim.
Tem umas mais suicidas, tipo Radiohead, assim.
É, não, mas Radiohead não é banda, né, cara? Pelo amor de Deus. Aquilo lá não pode nem ser considerado música, né?
Bora. Tá bom.
Hoje vamos falar, então, sobre o Evergrey, essa banda de metal progressivo meio down, assim.
Triste, né?
E que tem como maior admiradora essa pessoa que está do nosso lado, Roy.
Isso aí. Que bonito.
Sabe tudo. Vai falar desde o tamanho do sapato até quantos dentes cada um tem, né, meu?
Caramba. Isso aí.
Ela tem uma fichinha, né, no computador, assim.
Opa, com certeza.
Tipo o Super Trunfo, sabe?
É, o Super Trunfo da Evergrey. Sei lá. Tom England, eu tenho dentes, eu quero.
Então vamos lá para muito papo logo depois do feedback. Cadê os fogos? Peraí. Junta os tambores, foi.
Fogos, palmas, sons e triunfo.
Por quê?
Um bom motivo.
Finalmente está no ar o site definitivo do ProCast, Royo.
Olha aí. Com alguns bugs, mas faz parte, né? Já vai consertar.
Você usa Internet Explorer, você é um bugado por natureza, então, né?
Eu uso.
Faz o quê, né? E saiu depois de muito penar e muitas promessas e muitas noites mal dormidas, mas está no ar o site, Royo.
Valeu a pena, hein? Ficou bonitão.
Tá lá um layout novo, muito mais fácil de navegar, agora tem ali na home as categorias para que fique mais fácil a visualização do site, então tem os últimos artigos publicados, então se a gente for ali no New Partos, a gente tem o artigo do Imperfect Harmonies, do ex-vocalista do System of a Down, que eu achei foda pra cacete o álbum.
Porque... Atual vocalista, que eles voltaram.
Ah, é verdade. O álbum, aliás, é foda, hein, cara? Tudo que eu queria ouvir desse cara. Tudo bem.
Eu achei muito estranho, mas tudo bem.
Preciso dele. E aí, tá lá, você pode clicar e vai direto pro artigo em si, e depois tem as categorias, como no site antigo, e tem player de áudio, lá no rodapé tem um formulário de e-mail pra você mandar e-mail pra gente, se você não quiser entrar no seu e-mail, ou 100 e tal. É só digitar ali o seu nome, o seu e-mail e mandar sua mensagem que a gente vai receber.
Muito mais fácil, hein? Não tem nem desculpa agora pra não mandar.
Exatamente. Exatamente, não tem mais desculpa não. É, tem ali também o nosso Twitter, o nosso box do Twitter ali com os nossos últimos updates e um botão pra seguir a gente, então também não tem desculpa, é só seguir a gente clicando nesse botão. É, em cima ali no topo, do lado do nosso logo novo, Roy, olha que bonito, logo novo.
É, ficou bonito.
Finalmente. No topo ali tem os nossos ícones agora das nossas redes, tá faltando só uma space ali que eu esqueci de cor, mas vai pro ar, deixa eu pôr aqui, né?
Mais um pequeno bug.
Um pequeno bug a consertar. E o mais importante, que é a barra do nosso patrocinador chapada, pá, lá em cima.
Mas combinou, hein, a cor.
É, ficou foda. Modéstia à parte, ficou foda. É, ainda a gente está acertando alguns pontos, alguns detalhes, mas qualquer bug ou qualquer novidade, sugestão, nós, com certeza, gostaríamos de receber de vocês o feedback no site dos nossos ouvintes. Isso então aí. É só mandar lá por e-mail mesmo pra gente, ou manda no @procastbr lá no Twitter, ou manda um e-mail. Pra onde, Roy? Pra onde a gente manda e-mail agora?
Agora? Onde mesmo? Esqueci. Caralho. São muitos agora.
Para contato@procast.com.br.
Olha que bonito, hein? Quem falou que não era profissional?
Não, ninguém, na verdade. A gente
é verdade. Mesmo. Só a gente, né? Pô? Enfim.
Enfim, então, e com o novo site vai abrir novos caminhos, novas possibilidades, novos projetos, não é mesmo, Roy?
Isso aí. Projetos, mas estamos tendo brainstorms e projetos. Tem, ó, sem adiantar nada.
Tá.
Tem dois. Um deles, se der certo, vai ficar muito, muito bom, muito foda. E o terceiro vai mudar todo o cenário musical brasileiro. Sem querer criar expectativa.
A gente não quer nada, né, meu?
Na humildade, assim, ó, na humildade. Chegando de fininho.
Chegando de fininho, um fininho. O seu é um chute na porta e uma bica na mesa do cara, né?
Tiro de 12, né, meu cara?
Escuta aqui, seu porra!
Mas tem uma novidade que a gente já... Novidade não é boa novidade, né? Uma movimentação que a gente
vai fazer. Exatamente.
Um vucu-vucu.
Um vucu-vucu. Nós vamos começar a partir de hoje a fazer contato com todos os polos progressivos dissidentes por aí. Comunidade no Orkut, blogs, outros podcasts. Movimentar as pessoas que gostam pra colocar, pra fazer a campanha Prog in Rio.
Isso aí.
A gente vai tentar colocar pelo menos uma banda de progressivo em algum dos dias do Rock in Rio, porque aquele evento tá indo pro caralho, né? Tá ficando cada vez pior. Cada notícia que sai, eu fico com menos vontade de ir, cara.
Eu fico mais triste a cada banda que entra no cast.
Cara, é sacanagem, né, meu? Na boa, se eu pudesse dar um conselho pra um amigo meu hoje, eu falaria, ó, não vale a pena ir no Rock in Rio, bicho.
Obrigado pelo conselho, não irei.
Não vá, cara, não vá. Sabe, porra, tirando o dia do metal, não tem nada, o evento inteiro, não tem absolutamente nada. Eu acho que o trecho mais da hora do evento todo vai ser a rua de blues lá, que eles vão imitar uma rua de Nova Orleans, vai ter músico na rua, né, blues assim, no bar e tal. Isso, puta, isso promete ser muito da hora. Aliás, eu tô indo lá mais pra ver isso do que pra ver as bandas. Porque não
vai... Pra mim também, né? Assim, se eu for, obviamente eu vou no dia do metal, né?
É, lógico.
Eu fui ver hoje o preço das excursões, né? Já que de carro não compensa.
Uhum.
R$210.
É, só excursão.
Só excursão.
É.
Só que pensa, é de ônibus, então daí pelo menos quanto? Umas 13, 14 horas de viagem?
Por aí.
Cara,
não
tem como.
Chega
um momento da sua vida que você tem que pensar, cara, vamos com calma. Tipo, tem Motorhead, tem Metallica, tem Slipknot, mas... Pra ir até o Rio de Janeiro? Não.
Pouco ainda, é pouco.
Mas enfim, toda essa nossa revolta quer dizer o quê?
Quer dizer que a gente quer falar com o Sr. Medina e falar, exigir uma banda progressiva.
Exigir também não, né? Vamos sugerir.
Vamos exigir a sugestão, ou sugerir. Sim. A exigência.
Cuidado que vai chegar longe com isso.
De uma banda progressiva lá no meio dessas bandas aí. Porque se você pode chamar o Maurício Colonés de Acaju e você pode chamar a Sandra de Sá, cara, você pode chamar uma banda de verdade de progressivo, né? Você pode chamar aí, sei lá, uma... Ó, pode chamar o Mind Flow? Por que o Mind Flow não vai, né?
Ó, hein?
Ó, não é uma boa? Já podemos começar a pensar nisso, né? E como nós vamos fazer isso, Roy?
Mas, ó, se for alguém, eu caso 10 no chão aqui agora, que vai ser o Dream Theater, né?
Não, vamos ver. A gente, na verdade, a gente vai avisar nos próximos dias como vai ser a movimentação. A gente vai falar com os moderadores de comunidade e com o pessoal de blog, né? Fazer um conselho aí pra decidir como a gente pode fazer isso. E vamos avisar, porque queremos as movimentações de todo mundo. E se você quer também ouvir um progressivo no Rock in Rio, mesmo que você não vá, mas que, né, se você quer ver uma banda progressiva lá no Rio, manda um comentário nesse post aqui no procast.com.br. E deixa sua sugestão de banda, o que você gostaria de ver lá, que a gente vai tentar fazer esse meio de campo. Vai tentar não, nós vamos conseguir. Novamente, nós vamos exigir a sugestão da banda progressiva no Rio.
Sim, o sugerir é a exigência. Bom, tem que ter uma hashtag, vai. Prog in Rio.
Melhor ainda, então se você quer uma banda específica no Rock in Rio, tweet. Eu quero um progressivo no @RockinRio, hashtag Prog in Rio. Ai, que complexo.
Bonito. Não, a gente põe lá, a pessoa só copia, né?
Então vai estar aí no post, ou vai estar um botão aí no post. Participem.
Isso aí. Falando em Twitter, deixa eu consertar aqui a primeira gravação. Eu resolvi que eu vou aderir ao Twitter pelo @Roy, meu.
Porque o seu perfil não deu muito certo?
Não, é porque esse aqui mesmo daí vai ser, né? Sei lá, né? Tem um nome que já tá aí estabelecido.
Muito bem.
E é mais fácil.
Alguém seguiu você?
Não. Mas eu lá tá azul ainda, eu não fiz nada.
Ah, entendi. Muito bem, então sigam o Royo agora, @Royo, também vai estar aí no post. Tudo bem, então tá bom. Então fiquem ligados e podcast novo, tudo novo, logo novo.
Bem, vamos arrumar ouvintes novos.
Muito bem, Royo. Cá muito estamos bem. Nós.
Cá estamos nós.
Mas eu vou começar perguntando pra nossa querida Freak da semana. Uhum. Da onde veio o Evergrey, né? Da onde surgiu essa banda? Vamos começar fazendo primeiro a historinha Wikipedia, né? Wikipedia Mode. Né?
Isso aí. É a biografia da banda. Né? É. O começo, os primórdios. Onde a gente deixou a síntese hoje, né?
É, hoje a gente tá, se foda, né?
O Evergrey, na verdade, a banda foi formada em 94. Foi o Tom, pelo Tom e pelo Dan.
Você viu que o Freak já fala assim, tipo, né? Meu amigo Tom, meu amigo...
Mas ela é amiga mesmo dos caras.
Mas claro, pô, eu não tô duvidando, eu tô falando sério, é uma inveja forte isso.
Ai, que horror, gente. Quem vê pensa que é algo muito exclusivo, não é tão assim, os caras são super gente boa.
Sim, não, a gente vê pelos vídeos, né, deles.
Ah, mas pessoalmente também, eles não são estrelinhas assim, não. Qualquer pessoa que chegar neles assim, eles tratam super bem, brincam, são super gente boa.
Se chegar um assaltante, fudeu.
É, aqui é provável.
Aqui, né? É, na Suécia não existe assaltante, né?
É, na Suécia não rola, né? Outro mundo. Não vamos comparar.
Exatamente. Então, enquanto o Brasil tava sendo tetra, os caras estavam, né, estavam cagando pra Copa do Mundo.
Lógico, né? O que o sueco vai estar sendo futebol?
É, o Romário fazendo gol. Eles estavam montando a banda, então.
É, então.
O Dan era o guitarrista, né? Na
época. Isso.
Dan Brunel, pra gente situar.
É, Brunel.
Brunel, é. Sei lá, eu não sei falar sueco, né?
Cara, eu não sei muito bem também, não.
Muito bem, que lindo isso, cara. Muito da hora isso, né?
É, eu comecei, eu tenho que continuar o curso, vamos ver. Mas mais pra frente.
Pede pro Dronel te ensinar.
Dronel.
Nem sei onde o cara tá hoje em dia.
Então, coitado.
Sumiu da face da terra, tadinho. Pois é, daí entrou o Patrick, que é o baterista, o Daniel, baixo, e o Will, que era tecladista.
Dá um nervoso, cara. A mão do cara parece que, sei lá, mano, do tamanho de três mãos minhas. Cara, é um Neandertal, mano.
Caraca, cara.
Sinistro. Eles formaram a primeira formação, né? Que é do primeiro álbum.
Foi a primeira formação do Dark Discover de 95.
Dark Discover não é 98?
Acho que é 95, né? Não? Deixe-me confirmar.
Olha só, hein? Se a Freak errar...
É 98.
Nossa!
Feio. Eu estou com a Wikipedia aqui.
Hã? O poder sábio do Wikipedia.
É verdade, eu abri aqui agora pra ver. Que feio, 98, realmente. A gente tá em tudo quanto é lugar e eu falo errado.
Olha aí, sem dar vexame. Vamos falar do primeiro álbum, então, já. Que é 98, né?
98.
Eu defini esse álbum em duas frases.
Só um minuto pra eu ver o que se passa com os cachorros aqui, rapidão.
Seus cachorros não têm nome dos integrantes da banda?
Não tem.
Não tem o Chandra, o Brunel e o Thorn, sei lá.
Little Tom, né?
Little Tom.
Não tive oportunidade ainda de colocar o nome.
Ainda não. Ainda.
Ainda não. Quem sabe mais pra frente.
Ah, primeiro álbum.
The Dark Discovery. Antes de mais nada, a gente tem que falar que é uma banda que já emplacou um mega single, né? Um mega clássico no primeiro álbum. For Every Tear That Falls, né, cara? Que, pô, até hoje é uma das músicas que encerram, né, o set deles.
Cara, não, essa música é muito boa. Não é essa que tem uma participação de uma mulher?
Sim, que é a mulher do cara, do Tom.
Ah, é a mulher do Tom? É a senhora Tom?
É a Karina.
Caraca, cara.
Ela participa de todos os álbuns, acho.
Ela canta em todos, que na verdade foi ela quem impulsionou o Tom a ser vocalista, né? Que no começo ele não seria, ele seria apenas o guitarrista.
Seria um desperdício tremendo.
É o que eu sempre digo, seria um pecado, né? E foi ela quem ensinou ele a cantar, que ajudou e impulsionou ele quando o primeiro vocalista saiu e ele resolveu tomar as rédeas aí da banda.
Se tivesse outro vocalista, não ia ser a mesma coisa, cara. Não tem como.
Pois é.
A banda, então, é dele, praticamente.
É.
Ele é o único cara, né, que sobrou dos primórdios.
É.
Caraca, que legal. As bandas suecas são especialistas em ser monopolizadas, né?
Eles são especialistas em sair de bandas, né, na verdade. Esse é o problema.
Também tem essa.
Ó, o primeiro álbum, então, foi produzido pelo Andy LaRocque, né, que é o guitarrista do King Diamond. E ele produziu, acho que também o outro, Recreation Day, se eu não me engano.
Que a gente vai chegar lá, é o
sim.
É o MTV da vez, mas tudo bem.
E teve a participação do guitarrista do Free Kitchen, que é um cara muito, muito zoado, mas toca muito guitarra. Mas ele só faz um solo, sei lá, em alguma música sem muita importância.
Sempre assim, né? Essas participações, só pra nome, é bom demais.
É. Mas o álbum é um típico primeiro álbum, sabe? Eu acho.
Não, mas ele acho um puta álbum legal, assim.
Eu sou mais fã dos 60. Pô, como sempre, né?
Olha, cara, eu acho que... até o Recreation Day eu gosto de todos.
É.
Depois eu tenho... Né, não sou muito chegada no resto. Eu não sei, eu gosto muito do começo da carreira deles, assim. Que até o Recreation deles, né, eram pessoas normais, era uma banda aí tentando conquistar o espaço. Depois MTV, mulheres, sucesso. Aí, cara...
Que MTV,
né? Não, Recreation Day é o álbum MTV, a gente vai chegar lá, mas é o álbum MTV da banda, cara. Pô,
mas
eu come...
a banda não mudou tanto assim.
Eu também acho que não. Na verdade, ficou mais pesado ainda.
Acho que é por isso que eu gosto mais dos antigos, assim. Eu não sei.
Gostava mais das letras suicidas.
Mas exatamente, um som...
Olha o síndrome do pânico.
Umas letras meio tô de fossa, né? O mundo poderia ser uma coisa decente e tal, né? Pô, essa foi Every Tear That Falls, eu ouvi uma vez e entrou na cabeça, assim, tá? Vá! Eu fiquei cantando ela durante alguns dias, assim.
Você cantava a parte da Karina, fala sério.
É lógico, porque é tão emocionante, cara. Porra, é bonito. É realmente bonito, cara.
A Karina é uma artista excelente, assim. Nossa. Pena que eu não achei nada da banda dela.
Ah, ela tem uma banda?
Ela tem. Uma banda não é de metal, é. Não é pop
Suicide
também.
Suicide Metal.
É um projetinho.
É um estilinho nada a ver, assim, com metal. Mas... Aí envolve o sueco pra achar alguma coisa, né? Porque português e inglês você não acha nada.
Cara, é a Wikipedia que eu diga.
Cara, sabe o que é bizarro desse álbum? É o Tom, né? O Tom Ingram, novinho, cara, sem barba. É meio... sei lá, ele já era um bicho feio, né? O cara é um...
Tadinho.
Era um travecão gigante, né? Assim, a barba ficou muito estranha, cara.
Não dá nem pra reconhecer, muito diferente.
Nossa, muito bizarro.
Cara, eu vi ele magro, eu tô vendo a foto dele magro, você tem noção? Isso já é um susto pra mim. Pô, no, na época que ele cantou no Iron, cara, pô, o cara era uma bola gigantesca.
Não, ele é, né? É um estado atual.
É, o estado atual não morreu, então.
Cara, a tendência é piorar com aqueles barris de Heineken que ele toma.
Cara, toda hora, né? Ele não pode aparecer sem uma breja, cara.
Normal.
Né? Normal.
É, a cerveja e as caipirinhas da vida.
Olha, só gosta de caipirinha?
Na Suécia?
Não, na Suécia não, quando vem pra cá, né? Ah, foi contar quantos copos de caipirinha eles tomaram aqui no primeiro show. Não foi brincadeira, não.
Verdade, você foi lá no backstage, foi falar com eles?
No primeiro?
É.
No primeiro show eu fui na tarde de autógrafo em Limeira, que foi até a tarde de autógrafo do Evergrey com o Pain and Salvation.
Nossa senhora, meu, como é que a gente... Puta, eu falo nada, tristeza maldita, viu?
Ah, isso foi nessa turnê que deu as cagadas com o Pain and Salvation.
É, né? Cara, mas porra, olha só, né, cara. Vai voltar.
Não, há de voltar. Foda. Enfim, acho que o primeiro álbum é isso que a gente tem que falar.
Qual a música preferida do primeiro álbum de vocês? Hã? Qual a música preferida do primeiro álbum de vocês? Do primeiro álbum de vocês, não. Mas do primeiro álbum da Evergrey, é porque, né, ficou esquisito, né?
O meu primeiro álbum, né?
O meu primeiro álbum, muito interessante esse chão, né?
Então, é difícil escolher uma música, assim.
Olha o papinho de freak.
É, né, que não tem uma ruim, né? Tem as que eu menos gosto.
Não, não é, vai, que realmente... Bom, enfim. Mas do Dark Discovery... acho que a Forever Tears That Falls, acredito eu, seja melhor.
Acho que é.
A mais emocionante, né? Porque realmente, desse álbum não tem uma, assim.
É tudo igual as músicas do primeiro álbum.
Não, elas são todas... meio parecidas, né?
Exatamente.
São todas igualmente importantes.
Isso quer dizer, puta, é tudo muito igual e muito chato, né? Fico com o single que é melhor.
É, tudo horrível, todo mundo pega no saco, eu já enjoei e não escuto mais.
Ah, puta que pariu. Amanhã tem apedrejamento na janela dela, né?
É, pior. Não, ninguém sabe onde eu moro, gente. Eu fico escondida pra não rolar essas coisas.
Verdade.
Tem muita eu tô na lista negra de muita gente.
Putz, não, peraí, por quê? Não, peraí, por quê? Que isso?
Ah, é
rolo de Orkut, né? Fala a verdade, é rolo de Orkut.
rolo de Orkut, exatamente.
Bom, alguma curiosidade, alguma história engraçada ou alguma coisa referente ao álbum, porque... Ou o debut foi tão pobre assim?
Engraçado.
Primeiro álbum, geralmente, não tem o que falar, né? É. A banda começando. O que é legal é que eles já tinham as características deles, né? Que, tipo, se repetem até hoje, basicamente.
É.
As letras, o estilão de fazer riff, sabe? Uhum. Desenvolveu, mas o básico tava ali já.
Uhum. É, então isso quer dizer que eles continuam a mesma coisa desde sempre.
Não é bem assim também.
não é bem assim, ó. Ó o outro freak aí, caralho. Puta que pariu.
Cara, eu lembro até hoje, deu ouvindo Evergrey jogando Need for Speed Underground 1, cara.
Caraca, isso é bem tenso, hein, meu?
Isso é muito velho, né?
Ai, não é tão velho assim. Eu vou me sentir mal. Me senti velhona. Assim.
Cara, seria muito esquisito se você falasse que você tava ouvindo o Evergrey vendo, sei lá, o Ronaldo dando piti na Copa da França, sabe? Isso é ser velho, entendeu?
É. Cara, nossa, acho que eu nem ouvi a música nessa época.
É, porra. Eu torcia pra França, que nem um retardado.
É. Mas enfim, hoje já falou de Ronaldo. Falou de Iron Maiden. Que caminho é esse?
É que é Evergrey mesmo, não é lá aquelas coisas.
Começa já.
É, né? Qual o esquema da comparação aí de Evergrey com Iron Maiden?
Nenhuma, é causar polêmica. No segundo bloco eu vou comparar com o Dream Theater.
Exatamente.
É que tem algumas bandas que a gente fala da mais ibope, tipo Iron Maiden, Dream Theater. Né? Aí os caras vão falar, não, pô, como assim? Dream Theater é muito melhor que Evergrey. Aí os fãs de Evergrey vêm e falam, não, vocês estão malucos, não sei o quê.
Você tá comparando Evergrey com a melhor banda do mundo?
Que é da Ibope, fala mal do Pain Salvation.
É,
ah, não, a gente vai falar mal.
Fica quando eu falo mal do Pain Salvation. Cara, eu falo que eu deixei de ir em dois shows da Evergrey porque eu não aguentava mais ver show do Pain Salvation.
Caraca.
O pessoal fica pê da vida comigo.
Cara,
sabe que é legal? A gente achava que Pain Salvation era uma banda assim, unanimidade, sabe? No progressivo.
Não,
a gente só achou um cara que gosta.
É, a gente falou, não, pô, sabe?
Pô, é o novo Pink Floyd, né, cara? É, todo mundo tem gostado.
Cara, o que a gente tá recebendo de pedrada até agora, cara. De longe é o programa mais ouvido e o mais xingado da face da Terra. Porque fica aquela força, tá ligado? O pessoal fala, não, escuta as músicas do verdadeiro rock progressivo, Pain Salvation, né? Aí vem em cima uns posts assim, no Twitter, principalmente, ah, bandinha de merda, sabe? Sei lá, um negócio assim.
É, você quer uma banda depressiva, você escuta Pain Salvation. Se quiser um empurrãozinho, assim, pra se matar, você vai no show deles.
É, sacanagem.
Nossa, te juro. Depois de pular, gritar, cantar todas as músicas do Evergrey, vem aquele show do Pain Salvation com aquelas imagens horríveis no telão, foi deprimente.
Que o Daniel acha o máximo, né?
Ah, e ele se acha uma maravilha, mas tem a dó, né?
Porra, mas eu acho o cara foda pra caralho. Eu acho, de verdade, o cara é foda.
Ah, eu não. Eu tenho sérios problemas com artista que se acham os deuses. Extremos, estrelinhas, assim, eu tenho pavor.
O Tom não é assim?
Não. Nenhum dos integrantes do Evergrey são assim.
O Tom só quer saber do barril de Heineken, cara. De novo.
E da caipirinha, né?
É. Eventualmente da caipirinha.
É, caipirinha pra todo mundo.
Ai, que delícia. Oh, meu Deus do céu.
O ápice do Brasil, do povo vir pro Brasil, é a caipirinha, né?
É.
De jeito.
Isso quando eles não comem uma feijoada.
Nossa, sim, né? Esses caras comendo feijoada, eles morrem, meu, porque é muito organismo estranho no corpo deles.
Calcule um europeu comendo feijoada, cara. É igual paulista na praia, mãe.
sem cuidado nenhum, né? Mas ataca com vontade, né?
Exatamente.
Então vamos passar pro segundo álbum, né, meu?
Ah, cara, eu nem gosto de falar desse álbum. Cara.
Por quê?
Cara? Você não tem uma camiseta desse segundo álbum?
É porque eu demorei, cara. Nossa, sem brincadeira nenhuma. 6 anos pra conseguir ele.
Nossa, estamos falando do Solitude, Dominance and Tragedy.
Repete?
Não, repete a edição. Como é a pronúncia correta? Vamos perguntar pra Carmila, vamos ver.
Pronúncia?
É.
Vixe.
Em sué.
Em sué.
É o SDT, vai.
Tipo SPC, SDT, mas... carinhosamente chamado de SDT por muitos.
É mais fácil, né, do que falar o nome inteiro, né?
É, mais fácil, né? Porque, convenhamos, o nome é meio ruinzinho de pronunciar, né?
É meio Dimmu Borgir o nome.
É, então.
As palavras sem conexão nenhuma.
A gente chama ele de SDT, todo mundo sabe qual é.
O SDT é um álbum conceitual, porque eu não cheguei a ver um, tirando os temas de depressão e abuso e suicídio, e temas saudáveis, né?
Os primeiros CDs todos são, né?
Conceituais?
Eles seguiam muito essa
linha. Um tema, né?
É, um tema.
Ah, mas, por exemplo, não conta uma história, né?
É, não é aquela música assim, que você escuta a primeira música e ele tá lá contando, aí a segunda continua, a terceira continua, a sétima continua.
Ah,
ele
tá.
Tem ali um foco e manda bala, né?
Esse álbum me dá nervoso.
Por que te dá nervoso, cara?
Eu não sei, cara. Mano, os caras agrediram na questão de ser... puta, eu tava com a palavra agora, esqueci.
Dark, muito dark.
Não é dark, cara. Putz, como tá o termo? Esqueci, mas enfim, deixa pra lá.
Cara, você sabe que pra mim, esse é o melhor álbum da banda, né?
Nossa.
Melhor?
É, pra mim é esse, não tem. Pra é o único que eu lembro de todas as músicas, a minha memória é uma bosta, né? É o único que eu lembro de todas as músicas e, cara, eu adoro todas as músicas. E ouvi recentemente, né? É interessante.
Esse CD é perfeito. Acho difícil alguém que chega e fala, nossa, odeio esse CD. Acho muito ruim esse CD. Se encontrar alguém que diga isso, o cara tá bem louco.
Deixa eu ver.
Prefiro o B do Pain Salvation, sei lá.
Eu acho que eu gosto dele porque tem muitas músicas que eu ouvia quando eu não tinha o CD mesmo. Baixava só o MP3 pelo Kazaa, manja.
Nossa. Podcast Belice, né?
É, nostalgias, né?
Geriatra Podcast.
Uma coisa interessante é que todo mundo ama esse CD e é o CD mais difícil de conseguir.
Eu não entendo. Esse é meu trauma com ele. 6 anos depois eu consegui, paguei caro. Tive que comprar só ele numa compra, né? Paguei, sei lá, R$13 de frete, mais o preço do CD. Daí eu fui hoje numa loja e tinha ele por 12 reais.
Opa, ah, vou lá comprar.
Mas era novo?
Oi? Não, usado, né? Ah. Mas eu comprei lacrado, mas foi muito caro. Mas vale a pena, vale a pena. Tem Words Mean Nothing, que é uma das minhas favoritas.
É foda, essa música é foda. Tem She Speaks to the Dead, que é excelente, cara.
Um mega clássico. Eu já tenho muito clássico, né? Solitude Within é mó clássico. Damnation, putz. The Shocking Truth, que fala de aliens, mano. Muito legal.
Nesse CD eles exploram que temas tanto?
Eles vão de vampirismo a abduções.
Que da hora.
E agora que eu percebi que a capa é um coração de três cabeças.
Aonde que a capa é um coração?
Ah, é um coração, né? As três cabeças.
Se olhar assim...
Se usar um pouco, né?
Pode ter essa impressão.
Se cheirar um pouco, você chega...
Dessas três cabeças.
Caraca. Devia ser um mascote, né? Eles tentaram, acho que, botar um mascote. Não deu muito certo.
Aliás, seria um excelente...
Podia ter um mascotinho, né?
É, seria um excelente símbolo pra banda, cara.
Puta, seria muito feio, cara. Três cabeças, assim, flutuando.
Pô, puta da hora, cara. É isso? Ô, eu vou tentar achar essa imagem grande e vou fazer um adesivo pra mim colar no notebook.
Cara. Ó que bonito, hein? Um coração de três cabeças grudado na janela.
Cada um tem uma expressão, não é? Eu não sei o que significa, mas...
Sim, é a solidão, a dominance, que eu não sei o que é, e a tragédia, né?
Então, olha que bonito. Com certeza a solidão deve ser o vampiro, né? Ou o alien, não sei.
Então, onde você tá tirando isso?
Eu tô tentando interpretar a capa, cara. Vamos tentar interpretar a capa pra você ver. Você vai ter a mesma conclusão que eu.
Acho que não. São três cabeças flutuando a esmo, só.
É, mas eles têm que, né, pôr no contexto do álbum e tal, né? E sei lá, né? Fazer um exercício aí, né?
Eu acho que nenhuma delas é um alien, tá? Com essa conversa.
Não, mas você apresenta o alien, sei lá, a dominação. Os alienígenas vão dominar a Terra. Aí tá a cabeça na frente, assim, pá! Né? Você vê que é a cabeça mais brava, ó. É a cabeça do alien. Certeza. Cara, é o alien, o alienígena e o vampiro. Tá fechado.
Como é que é? O alien, o alienígena e o vampiro?
É, o vampiro é o triste, o alien é o da esquerda, esquisitinho, e o da frente, sem dúvida nenhuma, é o já me imaginei, mas é isso. Entendeu?
É, não, certeza que é isso.
Beleza.
Você não concorda comigo, Camila?
Tá certo.
Ela concorda com tudo, né?
Tá mandando tão errado assim?
Mandando uma mariola pra você agora.
Cara, certeza. Ó, o vampiro chora sangue, é igual o cara do Crepúsculo, cara. É igual o cara do Crepúsculo. É igual o cara do Crepúsculo. Crepúsculo, Crepúsculo, Crepúsculo.
Você assistiu o Crepúsculo?
Eu tive que ver um só. Mas...
Tá bom.
Teve que ver.
Não, eu vou repetir muito na edição isso. O cara chora sangue igual do Crepúsculo. Ó que ponto.
O que mais pode falar desse álbum aí, hein?
Eles perderam o tecladista, né? O cara da mão grande.
Ô, saiu? Por quê?
É, não sei, mano. Ele parecia o Raj do Big Bang Theory.
Como você sabe que o cara saiu e não sabe quem é o cara?
Eu não sei quem é o cara, mas eu imagino... Ou ele saiu, ele morreu, né?
Ah, é, né? Geralmente acontece, né?
Deu problema na mão grande, sabe? Sugou o sangue dele. O tempo pro sangue circular em toda a mão dele não era... insuficiente, sei lá, pra voltar no coração e tal, ele morreu.
Mano, o que você usou hoje, hein?
Não, eu tô tentando conjecturar a saída do cara, meu. Deixa eu achar o nome dele aqui. É o Chandra, é o cachorro dela aí, ó.
É o Raj do Big Bang Theory. Igualzinho.
Caraca, se for igualzinho, isso vai ser de um terror inacreditável, cara.
Imagine, né? Um indiano de mão grande.
Cara, um bonequinho de voodoo, cara. Pelo amor de Deus.
Voodoo na Índia?
Sei lá, cara. Na Suécia, mano.
Enfim.
Se fosse na Noruega, você viria mais.
É, talvez, né? Um pouco mais plausível.
Mas aí, saiu o Chandra e entrou quem pra ocupar o lugar dele?
Na verdade, nesse álbum não entrou ninguém, né? Teve um cara que participou e gravou os teclados. No próximo que entrou o cara que é do Soilwork hoje, o Carlson lá, Sven Carlson, sei lá. Que ele chegou a gravar daí o próximo álbum, Search of Truth, né? Depois que ele, daí já como membro fixo. Esse sim agora trata sobre alienígenas, né? E paranoia. I have decided to keep this tape recorder with me at all times. Just so that I maybe one day can explain all the strange things happening to me. The lack of sleep, the loss of time. But most of all, the sensation of never being lonely. Always being watched. É carregadaço. Cara,
É engraçado como uma banda pega um assunto totalmente idiota, que é alienígena.
Oh, tá tirando.
Hã?
Tá tirando.
Não, cara. É, vamos combinar, né? É um assunto meio galhofa, né, cara?
Não digo.
Meio o quê?
Meio, né, esquisito, né? Meio bizarro, né? Ó, a gente vai fazer um álbum de 9 músicas sobre alienígenas, né? E os caras fazem, velho. Sabe? Tipo, pra mim não... É o álbum de alienígena, saca? Sabe? Watching the Skies, sabe? Dark Waters, meu...
Watching the Skies me dá nervoso, cara.
Pô, é muito bom, cara. É muito bom. E a voz do Tom... Ele é o único vocalista de prog metal que... Ele não exagera, tá ligado? Ele não força. Ele não é um cara que força alguma coisa, sei lá, dá um berro bizarro em alguma hora, dá um... Ah, sabe? Ele é um cara na medida. Não, mas encaixa, entendeu?
Ainda bem, né?
É porque tem...
Não vou fazer mais comentários, senão eu vou ter mais gente querendo me matar.
Não, pode falar, pode falar.
Bem-vindo ao clube.
Não, é... O especial do Tom é justamente essa forma que ele canta com sentimento, com tudo, não fica
se esguelando, né?
Que nem um...
Ao contrário de alguns James LaBrice por aí,
que
interpreta a música, sabe?
Não, mas eu vou discordar de você, mas a gente não vai continuar essa discussão, porque senão não vai dar certo. Mas o James LaBrice é foda pra cacete.
Nunca dá.
É, nunca dá. Sempre alguém se machucado, alguém bloqueia alguém, é uma desgraça.
É, então. Não entremos em detalhes.
Exatamente. Mas essa é a grande vantagem do Tom mesmo. Até no álbum do Aerion lá, a parte que ele entra, cara, é muito true, assim, sabe? É muito honrado, sabe? Puta que pariu, aí sim.
É igualzinho uma parte que outro cara já cantou, mas a hora que ele entra dá um punch na música.
É outra música, fica um outro sentido. O cara realmente canta com coração, olha que bonito.
Olha só.
Ele canta. É difícil você ver alguém cantando assim, com tanto sentimento, com tanta pressão quanto o Tom. É muito difícil.
É, a voz dele não é aguda, né? Nem é grave também. Pra ele conseguir fazer as duas.
É um tema muito bom.
É, cara.
É meio rouco, sei lá. Ele desafina de propósito às vezes.
É, puta, isso eu acho muito da hora. Ele dá bem no finalzinho, né? Ele dá um. Puta, isso é muito da hora.
É a James Hetfield, do Metallica. Daquela desafinada no final do verso.
Isso, é, exatamente. E puta, isso é muito, muito honrado. É muito honrado. Engraçado que o álbum ele já tava nos Estados Unidos, né, cara? Eles mudaram de gravadora, mudaram de tudo nesse álbum, né, cara? Foi o álbum da mudança da banda, né?
Foi quando eles entraram na Inside Out, né? Que é a major do progressivo.
Exatamente.
Cara, esse álbum é fácil de achar em qualquer lugar, né? É um clássico, assim. E novamente eles conseguiram o Andy LaRocque, né, pra produzir. E mudou a formação, né, de novo. Mas dessa vez entrou dois caras, assim, que são... Que pra mim eram a cara da banda, que é o guitarrista... Vou falar o nome dele agora.
Ah, agora eu quero ver, hein?
É o Henrik Danhage, eu acho. E o Rockerson, é Rockerson?
O Rockerson. Aí o mano Rockerson, meu.
O Rockerson. Mikael Rockerson. Que é o baixista. É o guitarrista e o baixista, né? Que entraram. E pra mim, eles encaixavam certinho com a banda.
É, e o legal é que o Tom, ele usa umas roupas meio bizarras nos shows, né, cara?
Ele usa um sobretudo preto.
Dele, né?
Não, então, não é. Eu tava vendo um show dele que ele tinha uns babados na manga. Era muito o rei Luiz XV, sabe? Mas, porra, uns babados na manga, velho.
Ele, cara, é episódio agora?
Cara, isso é muito
dark.
Ele era um vampiro, né?
É, que se ele tivesse feito se ele tivesse feito o disco nessa época, ele ia brilhar no palco, né, cara?
Nessa época não tinha essas coisas ainda.
É, com certeza.
Era o cara mais estiloso da banda.
Oh.
Beijando.
Mas ele interpreta bem cantando, né? Porque interpretar assim, atuando, cara, é uma tristeza.
É igualzinho ator mexicano, cara. Ele não tem expressão.
É galhofa, mano. É novela da Record, né?
A puta, pode crer. Ele fica olhando duro assim pra frente, né?
E com medo de olhar pra câmera, sabe? Pra não olhar pro público.
Deve estar trincado, né, cara? A hora que sobe no palco. É óbvio que a nossa representante, dona do fã-clube oficial, não vai confirmar, né?
Que lembra chapado, né?
É, lógico, né?
Vai denegrir a imagem do cara.
Com certeza. Ela vai falar que não sabe, quer ver?
Não sei.
Inclusive, ela acabou de bloquear a gente.
Não sei de nada.
Olha só, que bonito.
Não sabe, né? Não. Depois do show, tá o cara caído do lado de um monte de garrafa de cerveja.
Babando, né? Cantando seu microfone, sabe? De bêbado.
Você acha que o cara tá atuando, né? Na verdade, ele tá caído de bêbado.
Ficado olhando pra frente, assim, ó, puta, puta hora, né? Cara. E, meu, eu preciso falar dessa capa rapidinho, porque... Eu fiquei... Me dá medo essa capa. Essa capa, ela me dá coisas.
Tem o Path Feelings, né?
Exatamente, cara. Porque, assim, não é o cara ajoelhado com as luzes, sendo, sei lá, abduzido, né? Isso é uma abdução, praticamente.
Né? Praticamente não. É, né? É. Considerando que é uma coisa que não existe, sim, é.
Que é como não existe o Mulder.
Quê?
E o Mulder.
Ah, é. O Mulder é uma pessoa de verdade, né?
Ô, cara, como assim? O que me deixa encucado é esse olho, cara, no canto da capa, cara, olhando pra mim, sabe?
Por que isso? Olhando pra você?
É, tá trincado olhando pra mim. Parece que o cara, tá ligado, tirou uma foto no show e fez sobreposição na capa.
Mas é, uma coisa assim. Mas dentro do encarte tem uma foto, uma música, na verdade, que é Dark Waters, acho. Que ele conta que ele vê, né, uma criança, assim, no meio da noite.
Nossa.
Sinistro. Vai. E se não me engano, aparece o resto desse olho aí, né, dentro do encarte. Eu tô sem ele aqui agora.
É completamente desnecessário, né,
cara? Não, bom, dá certinho com o clima do álbum, cara. O álbum inteiro é roxo, assim, sabe? Meio escuro.
Caraca, que da hora. Se tivesse vinil disso, cara. Nossa, muito, eu ia comprar fácil. Ia dar vários quadros legais isso, cara.
Eu acho que não tem.
Não tem, 90, 2001, cara, né? Se tiver vinil, eu não vou comprar, pô.
Tem. Tem um cara na internet que vende, acho que são três capas, que foi o cara que desenhou, na verdade, as capas, e ele vende os posters no site.
Caraca. Olha aí. Caraca. Quantas libras? Qual é o dinheiro da Suécia?
Qual o dinheiro?
Acho que é euro, né?
É, não, mas eu sei, mas tem outro, né? Tem o dinheiro do país, né?
Coroa sueca.
Olha que bom. Quantas coroas será que vale esse?
Quantas coroas ele vende o poster?
É, será que só minha mãe e minha avó ele já é o suficiente, né?
Que pariu. Demorou, né?
Eu tenho duas coroas aqui que você vai gostar, cara. Ah, é.
O cara trocou a mãe e a avó pra um pôster, né?
É, então. O pôster é bonito. É uma boa troca, talvez.
É uma boa desculpa.
Se quiser levar a sogra de brinde, pode levar, não tem problema.
É, que pariu. O cara é condenado por tráfico de seres humanos, depois ele fala, mas o pôster era bonito.
Era, porra.
Ah, mas não é?
Tem olha um pôster aí no seu quarto da banda, Camila?
O quê?
A sua parede é forrada com pôsteres da banda ou não?
Cara, ainda não.
Ainda não. Há planos.
Ainda não. Não. Na verdade, não. Na parede do meu quarto não tem nada, mas eu cheguei a fazer o... Na verdade, foi um presente. O brasão com EY no meio, que é meu xodozinho.
Cara, eu tô vendo no site dele, na parte de releases, eu vou até pôr esse link no post. Tem a foto de cada álbum e a foto da banda, né? Cara, uhum. Você vai subindo, assim, cara, a transformação dos caras, o Tom apodreceu, bicho. Virou nada, cara. Ele virou nada. A foto de divulgação do Thorne parece que é um bando de mendigo recém-recuperado de sei lá o quê, tá?
Saiu da reabilitação, né, agora.
É, cara.
Só podia tomar um banho.
E no álbum de 2006, eu não sei quem é o cara, mas ele parece o mendigo do Pânico na TV. Igualzinho.
É o baixista.
Ah, tá. Então tá bom.
Diz muito sobre ele.
É, com certeza. O que mais pra falar desse álbum?
Não sei. Vamos botar umas músicas, velho.
Umas músicas? Tá bom. Então vamos pedir aí pra nossa representante oficial do fã-clube da Evergrey.
Representante do fã-clube oficial brasileiro.
É.
Exato. Fale uma música do SDT pra gente colocar em seguida.
Uma música?
É.
Nosferatu. É que eu sempre peço no show.
Você fica gritando o show inteiro pra eles tocarem?
Não, não precisa gritar o show inteiro, não. Dois intervalinhos ele já escuta.
Do primeiro álbum, vai escolher?
Eu vou escolher que eu gosto do primeiro álbum. Aqui todo mundo gosta, né? A galera curte, acende isqueiro junto, né? For Every Tear That Falls.
Bom, então eu vou escolher Rulers of the Mind, que acho que é minha música favorita dele.
Caraca.
Eu acho, não tenho muita certeza.
Tá bom. Então, foi um tracklist que eu não esperava, sabe? Eu achei que vocês iam ser mais...
alternativos?
É. É, nem tanto, porque o Rules of Mind, pra mim, já é uma coisa mais alternativa, né? Desse álbum do... Mas tudo bem, não tem problema. Foi surpresa. Então vamos para o primeiro tracklist de músicas do Evergrey, aqui no podcast.
Try to forget. You always be my. for every tear that falls.
E agora, vamos subir uma musiquinha aí, subindo. Recreation Day. Vamos falar sobre o álbum mais popular, me corrija se eu estiver errado, mais popular da banda, o álbum MTV da banda. Olha que bonito.
Por que MTV?
Porque eu comecei a ouvir por ele, entendeu? Se eu escutei, cara, é porque realmente, provavelmente deve ser MTV.
Se você gostou, é porque é pop, né? Essa é a verdade.
Não, né? É, e pior que a música que eu mais gostei desse disco é um cover, mas tudo bem. Né?
Um cover de uma música pop.
Ok. Então, é um álbum MTV.
É, eu não sei, cara. O começo com The Great Deceiver, cara, não é muito MTV, não.
Eu tô tentando pensar, assim, que como que vocês conheceram o Recreation Day na MTV.
Não, é porque a gente
foi, tem uma classificação. Foi tocando Blinded no Headbangers lá, no programa.
Ah, não, entendi. Não assisto muito MTV, mas...
Não, eu também não, eu tô tirando.
Mas a que eu conheci pela MTV foi a Touch of Glass. Essa tava assim. Que era o que todo mundo pedia no show.
Puta que pariu.
Era a única música que o pessoal conhecia, uma vergonha.
É, fã de Pink Floyd, né?
Foi triste ver que só tinha três pessoas que estavam lá pra ver a vergonha. foi extremamente triste.
Cara, mas falando do Recreation Day, meu, eu falo, assim, é um bom álbum, né? É um bom álbum. Não é lá aquelas coisas, mas Recreation Day, pra mim o álbum é Recreation Day e I'm Sorry. Pronto. Pra mim é isso. É o que eu consigo ouvir.
Seguinte. Só? Ele é o meu segundo favorito, ele. Depois do Thorne. Posso receber pedradas por isso. Mas...
O Thorne, é. Você vai receber uma pedra pequenininha minha, porque eu ouvi o álbum e achei não, muito pesado pra mim.
Tem muito fanboy anti-Thorne que vai tacar sapato em mim. Tudo bem. O segundo que eu gosto foi o primeiro que eu consegui deles, suadamente também, depois muita procura. E, meu, eu acho que apesar das 11 músicas serem, sim, muito boas, acho que só por ter Trilogy of the Damned, vale a pena, sabe? Que é a música que tem As Light Is Our Darkness, que é do primeiro álbum, The Shocking Truth, né? E Words Mean Nothing. São as três em uma só. Só tocado no piano, sabe? O cara cantando. Aquilo sim é alguma coisa.
O Regression Day foi lançado tons de março de 2003.
É.
Gravado lá... Foi feito lá nos Los Angeles Studios, é ótimo, né?
Los Angeles
Studios. Achei que tinha sido nos Estados Unidos, mas não. Foi na Suécia, olha só.
É, o guitarrista do King Diamond é da Suécia. Depende, os caras não tinham dinheiro pra pagar. Se bem que esse álbum, né, foi lançado pela Warner, né? Então, querendo ou não, é meio que um álbum MTV, assim.
É, tô falando, cara, tô falando. Se você acha pra comprar, é MTV. Eu não tô achando nenhum álbum deles pra comprar, cara.
Recreation Day tem,
então,
na loja da Hellion.
Então, MTV. Ah, tá.
Ó, ele não é conceitual, mas ele é um, assim, é temático, né, que a gente pode dizer. É Recreation Day, né, a recriação, né.
Dia da então, recriação.
Todas as músicas, elas falam, assim, de um sobrepassar de um estado pra outro, sabe?
Como assim, é. Eu vou pro Arizona? Como é que você...
Não, estado de mental ou situacional.
Situacional, bonito.
Bonito, hein? Mas não sei como explicar. Isso eu li esses dias, mas não esqueci como explicar.
Carmila sabe explicar?
Alô? Alô? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo?
Carmila.
Alô?
Ô. Nossa, que barulho é esse, viu? Caraca, cara.
Parece estática, né?
Meu Deus! Caraca, velho.
Mas ficou off.
Caraca.
O cachorro devorou a mina.
Será que ocorreu uma abdução live aqui, cara?
Bizarro. Ó o que dá pra falar essas coisas.
Mas como assim foi situacional? Foi...
Como explicar isso? Pensar.
Vai, pensa.
Ó. Você tá em uma determinada condição e você passa pra outra.
Ah.
Então, sabe? Você, por exemplo, a jornada do herói, manja, você morre pra renascer de uma outra forma.
Mas quais são as situações que eles exploram?
Ah, várias, meu. Por exemplo, cada música é uma situação diferente, entendeu?
Entendi.
É tipo Visions, por exemplo. Trata de um cara que de repente começa a ter visões do futuro, sabe? Ou ter visões de alguma outra coisa que ele nem sabe o que é, manja. Arquivo X total. I'm Sorry, é um cara que morreu, sabe? Você vê pelo próprio clipe.
É, o sentimento do cara depois do...
Sim, é tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Isso, né? Exatamente.
Blinded é um cara que ficou cego, sabe? Mas ele não tá cego literalmente, ele tá cego porque ele não consegue enxergar as coisas. É, então, mas é assim, cada música tem um tema dentro dela, né? Não é uma história só, mas é sobre, tipo, mudança de espírito, sabe? O encarte é uma obra de arte, cara. Cada música tem a sua foto, né? E tem a ver, assim, com o que é falado. É meio tudo meio envelhecido, assim, sabe? Tem um clima meio Neil Gaiman, assim, Sandman.
Entendi, um negócio meio velho.
Isso, né?
Achado no fundo do baú.
Na hora que você tá ouvindo com a música rolando, dá maior clima. O In Search of Truth já era assim também, apesar das montagens serem piores nele. Porque são todas nesse esquema de montagens, sabe? Photoshop.
Ah, é? Todos os encartes têm Photoshop?
É, apesar de ser feito pelo, né, o Matthias Norin, que é o mesmo cara que desenha os negócios do Camelot e tal. Uma empresa boa.
Não, mas eu achei isso interessantíssimo. A coisa mais legal do CD é o encarte. Se os caras não capricharem, né, mano? Não vale a pena.
Ele tem... A empresa dele é a progart.com. Mais alguma consideração sobre o Recreation Day?
Não, eu não tenho, e a nossa convidada acabou de cair. Olha o barulhinho dela indo embora.
E é, onde ela foi parar?
Tá, não tem problema.
Qualquer coisa, procurem por um cachorro chamado Will, alguma coisa que pareça o Rágido.
Procure o Chandra, é o Chandra.
É o Chandra, talvez ele tenha informações. Vamos falar então agora do... Esse sim, pra mim, é um álbum MTV deles.
O Inner Circle?
The Inner Circle.
Sim. MTV, cara, eu não sei, eu não gostei desse álbum, cara.
Ó, ele não tem uma música assim que a gente pode dizer que ele é realmente pesado, sabe? Apesar da afinação dos instrumentos tá lá embaixo, sabe? Acho que tá um tom abaixo, né? As músicas, elas são, assim, um pouco mais melancólicas, mais ainda do que já era. Mas eu acho que é principalmente por causa do tema. Esse álbum, sim, é conceitual. Igual In Search of Truth, né? Uma história linear, assim.
E ele fala sobre o quê?
Na verdade, o tema dele é igualzinho do Dream in Neon Black, do Nevermore. Se alguém conhece.
Caraca, os caras copiaram e colaram uma história.
Ó, eu não sei, eu não quero acusar ninguém, mas é bem parecido. Porque assim, trata sobre uma pessoa que começa a ser doutrinada por uma religião, sabe? Uma religião extremista. E ela acaba ficando escrava disso. Então, no fim, ela se liberta, mas você não sabe se ela se libertou, conseguiu sair, se livrar disso, ou porque ela morreu. Entendeu? No Dream in Neon Black, a mulher morre. Nesse aqui eu não consegui entender.
Caraca.
É uma história pesadíssima, assim, sabe? Deixa mal você ouvir. Não é aquela coisa pra você ouvir dirigindo, sabe? A não ser que esteja um dia chuvoso.
Entendi. É, e tem a história de que o David Wilkerson, que faz as congregações, né? Os discursos, né? No disco.
Ah, é. Sim. Ele fala, ele faz a parte do padre, né?
É, do assim, padre, porque é o papel dele, né?
É, ele faz, mas ficou muito certo, sabe? É um cara tá falando megafone, assim.
Não, ficou muito foda. Isso dá um... Enriquece muito, assim. Mas eu não gosto muito do álbum, porque ele não tem uma música, assim, tipo, puta da hora, sabe? É. Pra mim, assim, nenhuma música pegou, assim, em mim, sabe?
Eu acho que, assim, ele começa muito bem, eu acho, esse álbum, mas depois de More Than Ever, que é a metade do CD, ele começa a ficar meio maçante, sabe? Parece que tá meio exagerando. Sim. Um pouco. Então, tem uma música muito Backstreet Boys, que é Waking Up Blind, cara, foi na lata, assim. Eu ouvi a música e falei, cara, é um cover do Backstreet Boys. Só pode ser, né?
Caraca.
Muito boy band.
Sobe. Sim. Aí, sobe aí a música, sobe aí. Waking up blind, I'm blind, you must be stupid of me to believe in your hypocrisy. Gave it all. É, eu tô ouvindo a partir do minuto 50, que tem várias vozes juntas, assim. E aquela batidinha, né?
É, a batidinha Backstreet Boys.
Puta, mano. Que pariu. Verdade.
Mas, cara, é um álbum que te deixa mal. Eu nem gosto de ouvir muito ele. Eu ouço só as que eu mais gosto, né? Que é In the Wake of Eric, que, putz, o refrão dela, cara, é honrado. E More Than Ever, certeza.
A Touch of Blessing, não.
Ah, mais ou menos, sabe? É uma música que toca como a primeira, enjoa um pouco.
Entendi.
Se ela estivesse no meio do álbum, ia ser muito melhor, eu acho.
Caraca, cara.
E o baterista nesse álbum que entrou, né? Depois que o Patrick Carlson saiu, é o Jonas Zekdal, que é igualzinho uma amiga nossa. Mas é igualzinho mesmo.
Amiga nossa?
Sim.
Que Pauline. É, Pauline, cadê?
É igualzinho a Pauline. I close my eyes, the moment. versão brasileira veio com 3 bônus que eles gravaram ao vivo na FENAC, lá na França. Olha a diferença, né?
Nossa, que né? Vamos fazer um pocket show e vamos lançar esse pocket show, né?
Então são 3 músicas só, mas manja, é I'm Sorry, Recreation Day e Man Is Called Another Victim. Cara, Recreation Day ficou espetacular, assim, sabe?
Puta.
No formato acústico.
É verdade. Bem que eu tava achando estranho, achei que esse álbum era meio ao vivo, meio estúdio, mas não, então é...
Tem 3 músicas.
Ah, excelente, cara. Muito bom, cara. A versão de I'm Sorry é sensacional.
Tem. Ele toca bem até, mas o cara que era antes dele, o Patrick Carlson, era muito melhor. Ele era completo, assim, sabe? Ele conseguia tocar coisa da técnica ou também alguma coisa mais pesada e mantinha uma característica própria. Eu acho ele um cara meio retão, assim, na bateria. Ele faz o básico.
Muito, muito bacana. O que mais?
Sobre esse álbum, comparem a história dele com o do Nevermore, vocês vão ver como é igual.
Tudo bem, então vamos para o 6º álbum deles, né?
6º álbum. Controverso. Just as many times as I cried to see you.
Controverso? Por que controverso?
Porque, digamos que ele é o menos preferido de 90% dos fãs.
Verdade.
E assim, eu acho que tem uma explicação, sabe? Esse álbum, ele é muito americano pros padrões Evergrey, tá? Primeiro, assim, 2006, mais ou menos, tava em alta lá o New Metal, né?
Certo.
Estados Unidos e tal. O som que eles pegaram, assim, é muito mais pesado e nem tanto, não tão rápido, assim, mas mais cadenciado, quebrado, sabe? A lá New Metal mesmo, sabe? E também a voz dele ficou toda cheia de efeitos, tem um... Não que a interpretação tenha mudado, né? Mas tá um pouco diferente. E as músicas estão mais curtas também, então a turma ficou meio que torcendo o nariz.
É, ele tem uma pegada um pouco diferente, né, cara? O jeito que o Tom interpreta, né? É isso que você falou, ele é bem diferente, cara, do Inner Circle, eu acho, cara. Porque você pega... At Loss of Words, por exemplo. Os efeitos e tal, cara, é quase um Korn, tá ligado? Eu odeio o
Korn. Eu também, nossa.
Cara, e não é legal, né? A gente tá falando do Monday Morning Apocalypse e... Sim.
Assim, 7 cordas, cara, pra mim é espetacular, cara, o som que você consegue tirar. Mas eu acho que a produção nesse álbum foi que pecou um pouco. Ficou muito, muito querendo muito, ficar muito pesado, sabe?
Sim.
O teclado você quase não ouve nas músicas. Tem aquele riffão pesado só... Você não sabe se é guitarra ou se é baixo com distorção. E até as músicas, sabe? Tem 2 músicas pra mim que são, assim, duas das minhas favoritas, cara. Que é In Remembrance e Closure.
É lógico, né? Sempre pesada, né?
Não, a Closure, por incrível, é uma balada. Só piano e voz.
Ah, é verdade.
Termina o álbum, cara. Mas a letra e o jeito que ele vai mudando a voz, né? E vai seguindo a letra, pô, ficou muito bom.
Agora, o que eu mais gostei do Evergrey, desde o primeiro álbum, é por isso que eu gosto mais dos primeiros, é a bateria. É. Essa bateria abafada, sabe? Que, pô, no Monday Morning, aquela caixa que estoura tímpano, cara, que você bate assim e parece que volta uma porrada, né? E tá! Puta, eu odeio isso, cara. Eu acho muito agressivo, cara.
O cara bate na bateria e o braço dele faz umas curvas, né?
É, cara, é muito duro, cara. E nos primeiros álbuns você vê, pô, você bate, parece que, sabe, você afunda assim nos tons, sabe? Você bate, tum, tum, né?
Delay na bateria.
É, eu acho muito legal isso, cara. Eu acho muito da hora o jeito que eles conseguem microfonar, sei lá, afinar a bateria dessa forma. E quando entra esse negócio seco, esse negócio... Vim aqui apenas pra zoar seu ouvido, não é legal.
E o álbum já começa assim, né?
É, com já...
baterias de bateria.
Não, já pra mostrar, né, pelo que, né, o que que... Pra que ele veio, né, cara?
Não, mas é o que eu falei pra você. Eu acho o outro baterista, que é o Patrick Carlson, muito melhor, assim, que o Jonas. Inclusive que o baterista de hoje também. Inclusive a nova menina dos olhos dos fanboys.
É o novo baterista?
É, a galera gosta muito dele.
Mas será que essa troca de estilo teve muito a ver com a saída do baterista?
Não. Eu acho que foi o momento, sabe? Eles queriam experimentar, queriam mudar alguma coisa. Porque se a gente for ver, assim, a seco, os álbuns, apesar das músicas terem o mesmo direcionamento, eles não são parecidos, tá?
É, isso é verdade.
O primeiro é aquele jeitão, né? O primeiro álbum, nem tem muito o que falar. O segundo é mórbido, cara, sabe? É tão sombrio assim que chega a ser... É um filme de terror, basicamente. O terceiro, In Search of Truth, cara, é... Chega a dar desespero, assim, da que você ouve. Então, sabe?
Entendi.
Aquelas músicas toda carregada, assim. O cara, sabe? Você não sabe, pô, o que tá acontecendo aqui? O Recreation Day é um álbum MTV, já falou. O Inner Circle já é um pouco mais carregado também, só que ele é mais leve, né? Ao contrário do In Search of Truth, que era bem pesadão, ia na claustrofobia mesmo, o Inner Circle é mais na agonia.
Uhum.
Só que o Monday Morning, eu não sei, cara, o que aconteceu. Ele tá totalmente pesado, saturado, né? Acho que foi até pra, sei lá, tem a ver com o cenário atual mesmo, atual daquela época.
É, talvez experimentar, talvez alcançar um público maior. É que essas bandas, o legal delas é que eles não estão nem aí, né, pra comercial, né?
Uhum. Mas assim, eu acho que o Monday Morning foi importantíssimo pra banda onde ela tá hoje. Então, eles conseguiram experimentar com sons mais pesados do que eles já tinham feito. E seguiu, daí isso, essa tendência chega até hoje.
E aí cai direto pro Thorn, né, cara? Só que Thorn, a gente... A gente vai falar depois do seu álbum preferido, o álbum dos mendigos que foram descobertos.
Sim. Tinha uma construção, manja, onde eu demoli o prédio. Foram vistoriar o prédio, tinha cara morando embaixo. Chato esses caras.
Vamos pôr aí do...
Recreation Day. O que você quer pôr?
Eu vou pôr I'm Sorry do Recreation Day, ó. Você deixou eu escolher, pô.
Calcula, você já escolheu Forever Tear, que é false, e agora I'm Sorry.
Eu tô triste, cara. Eu tô deprê, vamos lá.
Ok, vai então.
Do Inner Circle, você escolhe o quê?
É In the Wake of Weary.
Legal, legal. É do Monday Morning Apocalypse, a gente vai de quê? In Remembrance?
Remembrance. Então, minha favorita desse álbum.
Então vamos lá para o segundo setlist do The Ray. How can I change his ways and think in different? Can I gain his trust and confidence? I just need a minute of his common sense. If it only say my name. We'll be right back.
remember your voice and your dreams, your smile when you laughed and your pain when you screamed. I'll follow your footsteps, let them be my guide. Can you save me from being myself? It's hard to be strong when you're stuck in a shell. If you don't desert me, I won't let you down. And remember all the things you used to do. All the faith I had in you. And when I walk for you. United as one, we faced all our fears and we chased all the clouds. And through the haze that my sorrow created, I heard your voice and the promise you stated.
Estamos de volta depois desse setlist fenomenal do Evergrey, rapaz.
Triste.
Pô, tô tentando me animar, cara.
Cara, digamos que aqui é um Ciro Ross nervoso.
É.
Você percebeu que os últimos episódios estão muito depressivos, né? Foi Gods and Astronauts, que não é uma coisa muito feliz.
Nada.
Agora é Evergrey.
É tenso, cara, é tenso. Coitado.
Quase uma gente fala Radiohead, depois, sei lá, Anatema.
Depois fica mudo o episódio, a gente tá falando e de repente...
Morreu. Verdade. É mudo, né? É só a gente lamuriano. Então, a banda.
A banda, pô.
É a edição que faz tudo, né? Na verdade a gente grava mais ou menos assim.
Vamos lá. Torne.
Thorn.
Por que raios é o seu álbum preferido?
Porque eu consigo ouvir ele de cabo a rabo, incluindo a bônus que tem na versão brasileira, e não consigo pular uma música, cara. Eu tenho que ouvir ela, sabe? Se eu começo a ouvir a primeira, eu tenho que ouvir todas.
Caraca, cara.
Acontece a mesma coisa com o A Night at the Opera do Blind Guardian e do Queen também.
Peraí, o Blind Guardian tem um álbum com o mesmo nome?
Tem.
Que lindo.
Inclusive, ele lançou A Night at the Opera e a intenção dele era, depois dele, lançar o A Day at the Races.
Cara, você tá de nome, sacanagem.
Sério, mas os caras da banda falaram que era muito sacanagem, né?
Porra.
O cara tá de sacanagem mesmo, né?
É, vai falar que é homenagem agora ou não?
Mas o A Night at the Opera foi uma homenagem.
Que
que da hora. Aliás, vou comprar o vinil, tudo bem. Cara, a única música que eu lembro desse disco, porque assim, quando a música é boa eu guardo, né? Quando não é, eu descarto. É Nothing Is Erased, que é foda.
Essa é a minha menos favorita, bom.
Puta, cara, eu achei demais, cara. Cara, eu acho que é porque lembra um pouquinho o Evergreen antigo, um pouquinho.
Nothing Is Erased é que começa com uma linha de baixo?
Não, começa com a bateria já.
Tem tudo, mas tem um baixo fazendo um...
Isso, duro, 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 é, sim. É, legal.
Inclusive, o baixista dessa formação que me incomodou um pouco.
Trocou o baixista?
Sim, saiu o mendigão lá.
Caramba, desde 95?
Desde 2001.
Ah, desde 2001.
Desde o In Search of Truth. Mas ele era a cara da banda, mano. Era o cara zoadão. Daí entrou o ex-baixista do Stratovarius, cara. Como assim?
Caraca.
Não tem como. O cara toca com o baixo lá no pescoço, assim, ó. Manja. O braço dele apoia no baixo e fica tocando com os dedos, assim. Não tem
Nossa,
como.
Nossa, cara.
Inclusive, a gente não falou do álbum ao vivo. Vou só puxar o gancho.
Uhum.
O álbum ao vivo, o baixista é a presença da banda, cara. Ele fica com o baixo lá no joelho, sabe? Tocando, assim, com a palheta. Puta, é a maior presença. Daí entra um cara que tá com o baixo apoiado no queixo, basicamente.
Ué, o cara sabe tocar, mano.
É, só porque eu uso um baixo de 6 cordas não quer dizer que sabe tocar, né?
Caralho, eu uso um baixo de 6 cordas, puta que da hora.
Agora que eu tenho um de 5, eu sou cada vez mais adepto do de 4.
Cada vez mais adepto do de 4. Tudo de 4. Tudo de 4. 4, 4.
É. Ah, eu vou repetir muitas vezes nisso. Puta, vai ter vingança, vai ter vingança.
Mas enfim, 4 a par, né, cara? Eu não sei, é um álbum que manja quando você. O álbum te pega de cara, assim, já.
Ah, não te pega de 4, te pega de cara.
Isso. É. Vai ficar piadinha agora.
Vai, assim. Vou falar toda hora agora, cara.
É, e assim, foi um álbum que eu acompanhei a gravação, né? Porque eles lançam aqueles web episodes, né? Com a gravação, o que tá rolando e tal. Eu fui acompanhando, sabe? Todo dia, entrando pra ver, né? Daí você vai, eles foram liberando uma música atrás de outra, uma música não, uns pedaços atrás de outro, cara, e putz, liberava as imagens que ia ter no encarte, mó atiçando o consumismo.
E muito da hora.
Quando eles liberaram Fail e These Scars, cara, foi daí sim, eu falei, pô, o melhor álbum dos caras.
Ô, louco. Fail eu não... Não vai, cara.
Ô, louco.
Verdade.
A letra dela, cara, é espetacular. Assim.
Verdade?
É quase uma vingança pessoal, mas tudo bem.
Como assim?
Não sei, cara.
Leiam a letra do Feio, o link vai estar no post. Fiquem imaginando a vingança que o Royal teve.
É, fiquem imaginando. Faz tempo. Águas passadas.
Eu tô vendo o baixista aqui agora, ele fica jogando o cabelo de um lado pro outro enquanto ele toca.
Sim, ele acha que tá tocando metal melódico. É. Ó, uma música sobre, sei lá, estratosfera, né?
Entendi, o cara é...
Ele acha que a banda é feliz, mas a banda não é feliz, cara. Esse é o problema, eles botaram um cara que veio de uma banda... A banda mais feliz do mundo depois do Halloween.
O Stratovarius.
É, exatamente, né? Só que o Stratovarius é uma felicidade cósmica, sabe?
Felicidade cósmica? Excelente, cara.
Você já viu o Stratovarius, né? As capas são todas cósmicas. Uns planetas, umas bolhas, sei lá.
Caraca. E engraçado é que ele tem 200 anos de idade e tem uns piercings muito nada a ver, né?
Quem?
O baixista.
Eu nem vi isso.
É bizarro, mas tudo bem.
Você tá vendo o clipe de Broken Wings?
Não, eu tô vendo um show ao vivo de Essence of Conviction de 2004.
É, só. Essence of Conviction, que é do Inner Circle.
Yeah.
Não gosto muito dessa música, na verdade.
E vamos falar então do último álbum, Royal.
Lançado agora, na quarta-feira?
Na quarta-feira.
Terça-feira.
Terça-feira, olha só.
Terça-feira foi gravado.
Ouvimos com exclusivo. Foi gravado na terça-feira, porra?
Não, foi lançado na terça-feira.
Eu não ouvi o álbum, cara.
Não, eu estou ouvindo ele incessantemente desde a data do seu lançamento. Cara. Um pouco antes também, mas eu não queria falar isso.
Mas e aí, é muito bom o álbum?
Ó, eu suspeito que seja um álbum conceitual. Certo.
Você tá analisando as letras ainda.
Sim, e nem todas as letras estavam disponíveis até esses dias, e como essa semana foi meio corrida, eu não vi, né? Mas o que eu entendo é que é meio Mind Flow esse álbum.
Cara, que bonito.
É meio o mob, é meio mob, que tem aquela história em quadrinho.
Ah, sei.
Talvez seja mais pela arte em si, mas as próprias músicas dá a impressão que é uma história, cara. Isso é quase certeza, mas não tenho certeza. É quase certeza, mas não tenho certeza.
Tá, isso é, essa precisão é o que realmente faz com que o programa ganhe credibilidade mesmo.
É o tipo de colocação que a gente precisa. Eu tenho certeza, mas não tenho muita certeza. Tá, mas certo. Assim, pelo jeito que o álbum é construído, né, a ordem das músicas, o que ele fala em cada letra, né, dá a impressão, entendeu?
Entendi. A capa, ela é toda rabiscada, né, ela é um desenho, me lembrou muito Heroes, né?
É, esse é o problema.
me lembrou muito Heroes, cara. Heroes.
Isso é pejorativo.
É.
Eu gosto muito de história em quadrinho, mas, né, pra capa do CD, não.
Você não gostou da capa?
Eu achei meio galhofa.
Caraca.
Tá caindo, sabe? E algo me diz que é um, tipo, o fim do álbum, né? A imagem do fim, o fim da história que é contar no álbum.
Ah, entendi.
Porque tem algumas imagens que eles liberaram também, que mostra, eu acho que é o mesmo cara, sabe? Andando, por exemplo, no meio da neve, sabe? Daí a música Frozen.
Ah, entendi.
Tem umas outras imagens que você vê, tem a ver. Eu suspeito que essa música, essa imagem seja da música Free, livre, sabe? O cara tá caindo, vai morrer.
Entendi, deve ser alguma coisa...
É, Free ou I'm Drowning Alone, pode ser também.
Sim, exatamente. Deve ser a história desse cara, né?
Provavelmente, sabe? O cara foi possuído por alguma força maligna.
Isso, exatamente. Outra vez ele tenha passado... Ou tá explorando os sentimentos do cara, alguma coisa assim, né?
É, alguma coisa... Não, é certeza, tipo, entendeu? Enfim, são análises que podem não ser nada.
É, lógico. Vai longe.
Mas, sim, eu acho que ficou abaixo do Thorn, acho que fica abaixo do Recreation Day também, tá? Eu prefiro ainda o Inner Circle e o Search of Truth, né? Mas é um típico Evergrey, cara, não tem o que falar.
Muito bem, então vamos pôr as músicas aí pra acabar este episódio, Royal.
Aliás, se alguém tiver a bonus track desse álbum, que veio na versão especial, eu espero que a Carmila tenha pra ela me passar, que é a última música do álbum, que é In The Distance, cantada pela Karina.
Caramba.
Que deve ser, assim, uma coisa... Sabe? Num dos webisodes lá dele, que mostra eles gravando o álbum e tal, toca um trecho da música, cara. E, putz, devia ser a versão definitiva.
Nossa senhora, cara. Da hora, né? Muito da hora. Então, vamos lá para o último setlist desse episódio. E eu vou deixar você escolher as duas.
Muito obrigado.
Tem essa honra. Ó, não se acostume.
Do Thorn eu tava em dúvida entre 6 músicas.
Puta que pariu. Põe as 6, não tem problema.
É, tá de boa de tempo.
É, tá tranquilo.
Escolhi Discars, do Thorn, e do Glorious Collision, Frozen.
Muito bem, então vamos para o último setlist do programa e...
Não, vou voltar atrás.
Caralho.
Eu escolho The Phantom Letters.
Ah, tá bom, então toca aí as músicas que você escolheu. Aqui no Broadcast.
Cause the ashes
Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Hoje falando de uma mega banda de metal progressivo. Sabe o que o Evergreen me lembra, Roy?
É.
Uma banda pauleira! Mas é realmente muito interessante a participação inestimável da dona do fã-clube oficial do Evergrey aqui no Brasil. Foi realmente muito importante.
Ela foi abduzida por uma infelicidade do destino.
Exatamente. Então é isso. Então siga o nosso perfil no Twitter, @procastbr. Se você é uma banda, atenção bandas, sejam nossas amigas no MySpace lá e siga o nosso perfil no MySpace, MySpace.procast. Curtam nossa fanpage no Facebook, novamente falando, né? E lá já tem. Colocamos fotos do Billy Sherwood e vamos colocar mais fotos que fomos fazendo aí. Esse ano promete muito material, então fiquem sempre ligados na nossa fanpage, que a gente promete atualizá-la sempre.
Sim, vamos ficar profissionais.
Profissionais, exatamente. Entre lá no procast.com.br, veja lá o nosso novo site e comente nesse post. Comente lá o que vocês acharam ou mande um e-mail para procast. Aliás, para contato.
Oh.
Ah, que bonito! contato@procast.com.br e mande um e-mail para nós também.
Aí, dá para mandar direto ali pela ferramenta do site.
Né? Exatamente.
Não precisa entrar no seu e-mail.
Vai lá no procast.com.br, desça até a parte de baixo do site. Tem ali um campo nome, e-mail e mensagem. É só preencher tudo bonitinho, seu nome, seu e-mail e a sua mensagem. E a gente vai receber. Beleza, Royal?
Beleza. O que mais?
Então vamos terminar com mais Evergrey, né?
Mais Evergrey? Sobre o Evergrey, então.
Sobre o Evergrey. Até semana que vem e mais um Evergrey.
Nossa! Pode desafinar. Tá, tio bonito.
Tá, deixa eu falar que nem algo, pô, né? Saudações.